Começa agora o podcast do IBA, Instituto Brasileiro do Algodão. Um bate-papo descomplicado sobre os projetos do algodão. Este podcast vai compartilhar experiências de pessoas que estão à frente de projetos da cotonicultura brasileira. Aqui, teremos oportunidade de conversar com as pessoas e apresentar o resultado das experiências aplicadas com a gestão dos projetos em cada região. O podcast do IBA será uma forma de fácil difusão entre aqueles que fazem a cultura do algodão prosperar por este Brasil afora. Participe, ouça, divulgue, comente. Podcast do IBA estará recebendo sempre um convidado diferente para esse bate-papo legal. Apresentação, Carlos Rudney e Natália Braga. Olá, amigos internautas de todo o Brasil. É uma alegria estar novamente aqui com vocês. Estamos começando mais uma edição do IBA Podcast. Comente, participe, divulgue, faça suas perguntas. Nós estamos iniciando mais um IBA Podcast ao lado da minha colega de trabalho, Natália Braga, que também tem suas considerações iniciais. Natália, alegria em ter você.
Olá, Rudney. Olá, nossos ouvintes. Obrigada por mais uma vez estarem conosco no IBA Podcast. E hoje nós estamos aqui com mais um convidado muito especial, que assim como os outros convidados que já passaram pelo IBA Podcast, trouxeram várias contribuições, assim como os outros convidados que já participaram conosco do IBA Podcast, hoje nós estamos com Sérgio Dutra, coordenador do projeto Qualidade da Fibra da AMPA, executado pelo IMA-MT. Sérgio, tudo bem? Obrigada por estar aqui conosco.
Tudo ótimo, satisfação estar com vocês.
Sérgio Dutra, quem é Sérgio Dutra? Como é que você se identifica, como é que você faz, como é que você desenvolve o seu trabalho, como é você conhecido nesse mundo da qualidade da fibra?
Bom, eu acho que foi uma grande oportunidade que a AMPA e o IMA nos proporcionaram. Eu sou um profissional da área de ciências agrárias e que uma formação bem ampla na área de sistemas de produção. E rapidamente a gente compreendeu que a qualidade é um item fundamental para o sucesso da cultura do algodão.
Muito bem.
Sérgio, nós acompanhamos de perto lá no IBA todos os projetos executados pelo IMA. São mais de 40 projetos executados exclusivamente por vocês. Um deles é o projeto de qualidade da fibra. Você poderia compartilhar um pouquinho conosco, com os nossos ouvintes que estão participando desse bate-papo, o que é o projeto de qualidade da fibra aqui do estado do Mato Grosso?
Olha, é uma iniciativa que permitiu o monitoramento de todas as etapas do processo produtivo do algodão, desde o planejamento, o seu desenvolvimento a campo em cada safra e depois a análise da qualidade de fibra obtida. E com isso nós temos um banco de dados muito consistente que consegue justamente associar o melhor desempenho de cada material em relação à data de plantio, em relação a todas as intempéries também que o algodão está sujeito, porque é produzido nas condições de campo, com as interferências de cada safra, e com isso nós conseguimos ter um quadro bastante realista do potencial de cada material e da sua qualidade, tanto a parte intrínseca quanto a real, a que é obtida a cada safra.
Sérgio, uma das principais, se não a principal função da Associação Mato Grossense é atender as demandas dos produtores do estado. Quando o projeto de qualidade da fibra foi idealizado para ser executado através do IMA, quais foram os principais objetivos traçados para serem alcançados através desse projeto? O que você pretendia naquele momento?
Pretendia que o projeto fornecesse informações objetivas que permitisse ao produtor evoluir na qualidade de fibra que ele produz. Então, nós definimos que cada etapa seria monitorada. Então, por exemplo, etapa de campo, etapa de colheita, etapa de beneficiamento e também os resultados comerciais obtidos por cada uma das regiões produtoras. Para isso, nós realizamos safra a safra uma quantidade grande de análises, né? E esses dados são disponibilizados para os produtores e aqueles que querem utilizar essa informação para definir o melhor material para a sua produção da próxima safra. E, inclusive, isso passou a ser também um motivo de integração com os nossos clientes, principalmente a indústria têxtil nacional, porque falamos a mesma língua. É lógico que para o mercado de exportação é muito importante a qualidade, mas a proximidade com os industriais, eles tiveram acesso e perceberam realmente a seriedade desse trabalho da AMPA.
Quando a gente fala em qualidade da fibra, é análise especificamente o quê? HVI, Micronair, comprimento de fibra, resistência. Como é que é feita essa avaliação e quem mensura isso?
Bom, como você perguntou, muitos desses dados podem ser gerados nos laboratórios comerciais, que são as características da HVI, né? Dentre elas, você enumerou diversas. Mas existem alguns outros dados, como a parte de EIFs e maturidade, que justamente são equipamentos mais sofisticados e que nós também fizemos uma parceria com a Texas Tech nos Estados Unidos e também analisamos os materiais brasileiros nos mesmos padrões que os americanos analisam os materiais que eles utilizam na cotonicultura americana. Então, isso nos permitiu realmente ter informações mais completas e estão também subsidiando o programa de melhoramento do algodão da AMPA e do IMA, justamente para que nós tenhamos competitividade, não só na resistência a doenças, que até agora é o ponto diferencial do nosso programa, a resistência a nematóides, mas também produzir materiais com resistência às principais pragas e doenças, mas também com alta qualidade de fibra.
Isso também no índice de pegajosidade, de índice de açúcar, essas coisas todas, como é que é feito isso?
Então, um dos itens do nosso programa é a questão do acompanhamento da pegajosidade. Então, até hoje nós disponibilizamos para as fiações que queiram mandar amostras de algodão, principalmente aquelas que tenham apresentado algum problema, para que elas sejam submetidas tanto aos equipamentos tradicionais, que a maioria das fiações fazem essa medição em estufa, que ainda é um sistema de uma sensibilidade muito ampla e que dá variações de resultado um pouco grandes. Então, isso tem muita interferência do ambiente da fiação, se é climatizada, se não é climatizada, as temperaturas locais e tudo isso. Agora, existem três equipamentos, né? Um na Gopa, um aqui na Copperfibra e o outro na antiga Santista, que agora está em outras mãos acionárias, mas que justamente permite uma análise da pegajosidade com dados mais objetivos. Então, a gente já construiu alguns anos de análise desse material sobre essa questão que é muito importante, mas o interesse da indústria é um pouco variável em função, assim, quando você tem pouco problema, então as amostras vêm em pequena quantidade, né? E quando você tem problemas maiores, aí existe uma preocupação maior, nós recebemos um volume maior de material. Então, essa disponibilidade do IMA permanece e esse é um assunto importante e que nós acreditamos que esses dados que nós já acumulamos estão permitindo a gente traçar um perfil também das principais situações que favorecem, que continuam sendo a presença de sugadores, né, no final de safra, que precisam ser bem controlados pelo produtor para evitar a presença da deposição dos seus dejetos, que tornam o algodão mais pegajoso.
Ô Sérgio, e como é isso recebido pelo mercado internacional? Ou seja, a exigência dessa análise, ela é fundamental para a venda no mercado internacional?
Olha, hoje os contratos internacionais são bem simplificados. Alguns itens das características da HVI são levados em consideração, mas são padrões que nós estamos conseguindo encaixar perfeitamente o algodão brasileiro e o algodão mato-grossense. Agora, esses itens específicos, justamente, eles não fazem parte, por exemplo, essa questão de pegajosidade, nem é do interesse que se faça, até porque, assim, as maiores concentrações, quando ocorrem esses problemas, estão no início da colheita e no início da safra, porque na medida em que o tempo de armazenagem vai permanecendo maior, esses índices caem. Então, muitas fiações têm essa experiência de alguns materiais um pouco mais problemáticos ficarem no armazém um tempo maior e depois são misturados gradualmente com o restante dos materiais sem problemas e conseguem rodar normalmente as fiações. Então, esse é um assunto assim, que ele tem que ter o peso específico. Então, como você perguntou, para efeito de exportação, isso não tem sido relevante, especificamente a questão da pegajosidade. E o restante, comprimento de fibra, Micronair, os índices que estão previstos nos contratos têm sido cumpridos e a demanda tem sido muito forte.
Sérgio, e como que você poderia explicar para a gente que todas essas ações do projeto de qualidade da fibra têm impactado no cenário do algodão do estado do Mato Grosso?
Olha, eu vou te dar um exemplo bem prático. Por exemplo, a BIT faz aquela reunião mensal todas as quartas-feiras no final do mês, né? Nos últimos meses, nós temos comparecido sempre com os dados atualizados da safra de Mato Grosso, da qualidade na média, né, dos talhões colhidos e do beneficiamento das algodoeiras pelos laboratórios mais importantes daqui do estado. Então, o que se percebe? Que às vezes algum material apresenta algum comportamento fora da média e é possível hoje até identificar e localizar isso. Então, dando uma proporção assim, de que o cenário, em geral, é de a grande parte do algodão produzido em Mato Grosso é de boa qualidade ou de excelente qualidade. Acabei de mandar um material para a reunião de amanhã da BIT, justamente relatando isso. E a gente consegue isolar alguns pontos onde alguns materiais em situações específicas apresentam algum problema, mas que dentro do contexto geral, quer dizer, a gente pode dizer que quando 92% dos materiais estão ótimos ou excelentes, significa que apenas 8% tem alguma inconformidade em relação aos principais padrões comerciais. Então, nós estamos dentro de um padrão de qualidade que eu considero muito bom. E a gente consegue hoje, com as nossas informações, segregar isso e tranquilizar o mercado, que se procurar com atenção, você sempre vai achar algodão de boa qualidade. Então, depende também da busca desse material e da valorização, que, logicamente, os melhores materiais são mais valorizados e devem ser melhor remunerados.
Sérgio, você poderia compartilhar conosco como que vocês estruturam aqui no Mato Grosso esse projeto para que ele consiga... Ele está há quantos anos rodando esse projeto?
A partir de 2012.
Desde 2012, então são 7 anos, né?
Correto.
Quase 8 anos.
Já. 8 safras.
8 safras. Você poderia explicar um pouquinho para a gente aqueles estados que têm interesse, aquelas associações que têm interesse em organizar projetos que sigam um pouco os moldes da qualidade da fibra feito por vocês, os produtores que têm interesse em conhecer um pouco melhor, como que ele é organizado em linhas gerais? Como que vocês se organizam para que durante 8 safras vocês venham numa crescente, entregando resultados cada vez mais assertivos? Como é a equipe? Como que vocês se organizam para que isso seja feito?
Olha, com a experiência adquirida, esse trabalho pode ser feito de uma forma bem enxuta, né? Pensando na realidade das associadas de todo o Brasil, onde você precisa necessariamente ter os dados de campo, né? Então, uma amostragem representativa, no nosso caso, a gente atua em termos de 20% de todos os talhões em produção em Mato Grosso são amostrados no final da safra. Uhum. Então, para isso, você tem que ter algumas pessoas no campo fazendo isso, ou da própria associação, ou das fazendas. Aí é uma questão.
Você tem uma equipe de quantas pessoas?
Então, essa equipe, basicamente, ela se utiliza do apoio dos ATRs. Quer dizer, então, não necessariamente eles exclusivamente trabalham no projeto, certo, qualidade. Então, nós conseguimos, como a AMPA e o IMA têm uma estrutura própria de pessoas distribuídas nas regiões de produção. Uhum. Então, basicamente, algumas pessoas foram agregadas no início para a parte de monitoramento da segurança do trabalho, para monitoramento, para realização de treinamentos, e hoje, dentro de outros programas que também estão em andamento, essas próprias atividades se tornaram permanentes. Então, nós temos sempre treinamentos, nós sempre temos monitoramento de segurança. Então, digamos que essas coisas entraram na cultura do dia a dia da associação e do instituto. Então, aí teria que ver caso a caso, né, de cada estado, o que eles já têm de cobertura, porque realmente a questão da qualidade, ele é bem transversal. Então, o que já é feito poderia ser incorporado e esses dados serem todos trabalhados numa plataforma única, que é um pouco do trabalho de comunicação que vocês estão fazendo, pegando as coisas dispersas e transformando isso em informação de qualidade para o usuário final, que são todos aqueles envolvidos na cadeia do algodão.
Sérgio, uma questão que eu gostaria de saber é que essa análise da qualidade, vocês devem ter um laboratório a respeito disso, não? Como é que ela é feita ou já é visto em cima das análises que são feitas de HVI? Quantos gramas de pluma necessita para que você tenha uma precisão de análise?
Rudy, né, a questão das amostras, elas atualmente segue os padrões das amostras comerciais que o produtor já retira. Nós seguimos esse mesmo padrão. A única diferença é que para ter uma padronização no estado inteiro, todas as amostras colhidas nas regiões são descaroçadas numa mesma máquina de descaroçamento na nossa estação experimental de Primavera do Leste. Então, isso permite com que os padrões sejam mais precisos. Outro aspecto que você perguntou, ainda não existe um laboratório próprio de qualidade de fibra do IMA. Hoje, nós ainda utilizamos os laboratórios comerciais, mas no futuro, principalmente por causa do programa do melhoramento do algodão, a gente, vendo o padrão americano, a pesquisa que eles fazem, a qualidade das análises que eles fazem, as diferenças estão cada vez menores e mais precisas. Então, um aspecto importante poderá ser você ter uma estrutura própria, não para, de nenhuma forma, competir com o lado comercial. Nós temos outras associações que prestam esse serviço para os seus associados com análises comerciais. Uhum. Nós estamos bem atendidos pelos laboratórios comerciais em Mato Grosso, mas nós poderemos, no futuro, ter um laboratório próprio de qualidade de fibra para atender justamente o próprio controle da qualidade e também o programa de melhoramento do algodão, porque isso requer análises sequenciais em todos os momentos do ano. E muitas vezes, no auge da safra, quando você tem enormes volumes sendo processados em Mato Grosso, os laboratórios não podem parar suas máquinas para fazer as análises com o rigor que nós precisamos na pesquisa. Então, esse, o futuro de ter uma máquina HVI, de ter uma máquina AFIS, de ter alguns equipamentos para especificamente atender essa necessidade de pesquisa, porque é um pouco diferente a análise comercial da análise de pesquisa. O ponto de partida é o mesmo, mas depois o número de repetições, às vezes o tempo de análise, o tempo que ela vai ficar a amostra, né, sendo preparada, o grau de acuidade do operador das máquinas, tudo isso pode ser mais rigorosa do que a análise comercial, que hoje já atende com o programa que a Abrapa tem, de padronização de todos os laboratórios, atende a necessidade comercial. A pesquisa é um pouquinho mais sofisticada, vamos dizer assim.
E a preparação desses profissionais é feita por vocês mesmos? Como é que é feita essa preparação do profissional que vai trabalhar com esse tipo de qualidade do algodão?
Olha, dentro do programa, nós tivemos a oportunidade de alguns profissionais de Mato Grosso, inclusive da área universitária, fazerem cursos no exterior, né? Então, esses padrões foram adquiridos com essas experiências. E também nós temos alguns pesquisadores de altíssimo nível, né? Destacamos principalmente o Dr. Jean Belot, né, que tem condições sempre de estar treinando novos profissionais, porque justamente ele, como líder de pesquisa de melhoramento do algodão, é um dos principais a requisitar essa qualidade de serviço. Então, na verdade, o IMA, em todas as áreas, seja para pesquisa, seja para a difusão de tecnologia, ele acaba sendo um local de treinamento, de formação de recursos humanos qualificados.
Sérgio, eu sei que dentro do projeto de qualificação, se não me engano, na safra passada, ou alguma das safras anteriores, me corrija se eu estiver errada, tiveram algumas ações promovidas por vocês para aproximação entre a indústria têxtil e alguns produtores. Como foram essas ações? Assim, você poderia explicar um pouquinho para a gente o que foi feito? Qual foi o resultado disso para o estado do Mato Grosso?
A partir de 2015, nós retomamos um programa antigo da AMPA de realização de visitas técnicas às indústrias têxteis. Então, de lá para cá, nós fizemos no estado de São Paulo, no estado de Santa Catarina, em vários estados da região Nordeste e também no estado de Minas Gerais. Então, cada vez com uma preocupação, ou no início de você ter uma cobertura regional de todas as regiões terem representação nessas comitivas de visitas técnicas, então, a região de Sapezal, a região de Campo Novo, a região de Campo Verde, da Serra da Petrolina, enfim, ter representação que atendesse a todos os setores em produção no estado. E depois, nós também nos preocupamos, principalmente no tempo mais recente, nas áreas de expansão. Então, o algodão se expandiu muito aqui no eixo da 163, na região a partir de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso. Então, essa última visita de Minas Gerais, por exemplo, foi basicamente concentrada com esses novos produtores, ou que estavam retornando ao algodão, ou que estavam realmente ingressando pela primeira vez. Então, esse é um trabalho saindo de Mato Grosso, indo ver a realidade da indústria e as demandas presencialmente visitando as fábricas. E o outro trabalho, que começou a partir de 2013, foi a realização dos workshops da qualidade. Então, nesses workshops, sempre os temas mais relevantes do trabalho do projeto foram apresentados e todos os parceiros, tanto da pesquisa quanto das indústrias, foram convidados e nós chegamos em 2018, no de Rondonópolis, a contar entre empresas específicas da cadeia do algodão e empresas parceiras, com 34 empresas participantes, sendo das quais 14 representadas pelos seus dirigentes máximos, CEOs ou presidentes, aqui no estado de Mato Grosso, em Rondonópolis. Então, isso mostra a relevância, inclusive, empresas de estados que nem são consumidores de algodão de Mato Grosso, que vieram aqui pelo interesse de conhecer o trabalho que nós desenvolvemos. Então, isso abriu muitas portas e tem sido muito gratificante. E esse ano, como nós tínhamos o Congresso Brasileiro do Algodão, para não deixar em aberto todo esse trabalho que a gente vinha fazendo, e como a época de agosto coincidia com a época dos nossos workshops, nós fizemos um café da manhã da AMPA com vários industriais têxteis, tanto aqueles que estavam participando do Congresso, inclusive muitos vieram exclusivamente para participar conosco, né? Para manter esse trabalho, essa relação, essa ligação. E agora nas comemorações aí, né, da posse da nova diretoria, as pessoas vêm, participam. Então, além da relação comercial tradicional como comprador e vendedor, a gente percebe também uma aproximação maior, um relacionamento de toda a cadeia, tanto os traders, as corretoras, todos eles participam dessas atividades ao longo desses anos e se mantiveram, se mantêm mais próximos, né, do produtor de Mato Grosso.
E como é que a relação da Abit com vocês em interagir, não só com os associados dela, mas acima de tudo de receber esse produto com uma qualidade, uma certificação de qualidade que garante para a indústria de que ele está recebendo aquilo que ele comprou?
Eles estão começando a aprofundar os conhecimentos específicos dos materiais de algodão, porque hoje você compra pelos resultados das características agavido dos lotes comerciais, mas eles começam a perceber que existem diferenças também de regiões, de tipos de material que você utiliza. Então, eu acho que cada vez mais os nossos clientes estão se aprofundando nos conhecimentos, estão percebendo a abertura que nós temos. Nós não individualizamos dados, quer dizer, eu não estou mandando resultado de produtor A, B ou C. Nós temos as médias do estado, as médias por região, e se consegue perceber as variações e também o impacto de todas as questões climáticas, datas de plantio, de áreas de plantio. Então, isso demonstra assim, uma transparência muito grande por parte da AMPA e do IMA, e ao mesmo tempo um reconhecimento cada vez maior da BIT de que é muito importante receber essas informações atualizadas, não apenas pegar o que está disponível na internet, no mercado, mas os dados realmente coletados dentro dos laboratórios e dentro dos talhões de Mato Grosso.
Natália, são cerca de mais de 60 projetos,
exclusivamente executados pelo IMA,
em torno de
quase 50.
Sérgio, que maneira vocês avaliam esse fomento para não só agregar valor à cotonicultura brasileira? Como é que você enxerga isso, essa participação direta do IBA como órgão fomentador dessas pesquisas e dessa qualidade da pesquisa também?
Olha, nós temos certeza de que todos os recursos que foram aplicados, você colocou uma vertente importante, tanto a pesquisa mesmo, a pesquisa clássica, aquela pesquisa que chega à inovação, chega a resultados na fronteira do conhecimento, quanto também, e talvez o principal aspecto, a difusão das informações que foi feita aqui dentro do estado. Então, juntando essas duas vertentes, nós temos certeza que esse é um modelo de sucesso. Eu acho que os recursos foram muito bem aplicados, né? E hoje, muitas das atividades que foram apoiadas e ampliadas com os recursos do IBA, aquelas mais relevantes, têm sido mantidas pela associação e têm se consolidado pela importância que elas adquiriram para o dia a dia da cotonicultura mato-grossense.
E quais você elencaria como os principais desafios ou principal desafio a ser vivido pela qualidade, pelo estudo da qualidade da fibra, né, dessa safra para frente?
Olha, os desafios maiores são que a escala de crescimento da produção de Mato Grosso é muito significativa, né? Isso tem um impacto grande, essa conscientização do produtor, principalmente aqueles que estão ampliando ou que estão ingressando na cultura, esse trabalho tem que ser reforçado. Os aspectos fitossanitários são muito importantes, porque com o aumento de escala, aumenta o risco também das principais pragas e doenças. E principalmente nós estamos num estado que tem um número de pessoas muito reduzido, se você pensar a dimensão do território, o volume da produção mato-grossense, todas as áreas, grãos, fibras, a parte de bovinos, suínos, aves, enfim, é um estado muito produtivo, com um número de pessoas reduzido. Então, nós temos a necessidade permanente de investir na formação das pessoas para que, justamente, a gente mantenha um padrão de excelência nas fazendas, nas equipes que trabalham na parte comercial, administrativa, o suporte das fazendas. E nós sempre estamos pensando em novas tecnologias que promovam essa evolução tecnológica. Então, a AMP e o IMA estão muito conectados nisso, apoiando não só as iniciativas próprias feitas pela associação, mas também iniciativas como lá em Rondonópolis, que o IMA apoiou muito a criação de um curso de agrocomputação pelo SENAI, que é para justamente trabalhar com a agricultura 4.0. Nós apoiamos também um projeto que está em implantação de desenvolver a conectividade rural no estado de Mato Grosso. Nós estamos colaborando com isso através da vinda de parceiros de nível internacional, as maiores empresas de telecom não só as operadoras que atuam no Brasil, mas as próprias fornecedoras, né, de equipamentos, a Nokia, a Huawei, a Ericsson, tudo isso se reunindo com a AMPA, com o governo do estado, para ter uma política estadual de conectividade rural, para que nós rapidamente possamos usar todo o potencial das máquinas, dos equipamentos, integrando realmente e colocando o Mato Grosso cada vez mais consolidado na liderança da produção brasileira.
Quando você fala em avanço de tecnologia, de qualidade da fibra, isso está aliado também às novas pesquisas que o IMA vem fazendo, não só no aspecto de variedade, ou seja, menos uso de defensivos agrícolas, maior potencial de arrancada da semente para que nós tenhamos maior qualidade ainda, ou seja, alta produtividade e teor de qualidade importante. Isso o IMA tem feito também ao decorrer dessa história?
Sim, esse aspecto que você levantou é muito importante, quer dizer, cada vez mais o produtor percebe que o mercado exige a qualidade. Então, não só altas produtividades, materiais que alinhem as duas características, né? Boas produtividades com qualidade dentro dos padrões internacionais. Então, esse aspecto, do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista da sustentabilidade, isso que você falou. Os custos de produção se elevaram muito e hoje, realmente, o IMA investe não só na melhora, na otimização das tecnologias já consolidadas, né? O plantio direto, aplicação adequada com tecnologia de pulverização mais eficiente, tudo isso, e principalmente investindo agora também na área de controle biológico para diminuir o impacto do uso de pesticidas, e isso tem crescido muito, embasado realmente em pesquisa. O diferencial é esse, não apenas uma visão superficial, não. Para você ter um novo patamar, um novo paradigma de sustentabilidade, você tem que ter informação, tem que ter conhecimento. O investimento é alto, é a médio e longo prazo que vem os resultados. Então, o que o IMA hoje colhe de um material de sucesso resistente à nematóide de galha, resultado de mais de 10 anos de pesquisa para atingir, e na frente, inclusive, né, de grandes empresas multinacionais que não, ainda não atingiram a resistência como nós conseguimos atingir. Então, ainda isso é um desafio que tem sido cumprido com os esforços e os recursos dos produtores de algodão.
E nós vivemos uma dificuldade muito grande porque somos um país tropical, ou seja, as doenças que acontecem agora, de repente se lança um novo produto defensivo e daqui 2 anos aquela planta já criou imunidade àquela molécula que foi apresentada, né?
Isso. Tanto do ponto de vista dos químicos quanto dos transgênicos, a quebra de resistência sempre tem sido um desafio grande nas condições tropicais, como você bem falou. Mas, de toda forma, as nossas equipes de fusão, desde o início do uso dos OGM, sempre alertando a necessidade de refúgio, a necessidade de você fazer a diversificação dos materiais, não plantar somente os mesmos materiais. Então, assim, existe um esforço muito grande da pesquisa e as informações estão disponíveis. Aqueles produtores que utilizam com mais precisão, com mais atenção, essas informações colhem maiores benefícios. Inclusive, muitas áreas que estavam sem condições de produzir devido aos níveis altíssimos de nematóides estão sendo retomadas com a produção justamente com esse material que eu dei o exemplo para vocês agora, desenvolvido pelo IMA.
Ô Sérgio, só ainda indexando a isso, por exemplo, ficou garantida a qualidade quando a gente faz, por exemplo, a colheita da soja e no mesmo momento o plantio do algodão, ou seja, não há uma que se mexe na terra, se gradeia, nada, isso não se usa mais, isso é literalmente sustentabilidade. Essa questão da sustentabilidade não influencia absolutamente nada na qualidade do produto? Ou seja, você colheu a soja e já vem em seguida com a máquina atrás plantando o algodão. Ele garante a qualidade mesmo plantando assim?
Rudine, assim, essa pergunta que você fez é bem importante. O tamanho de Mato Grosso, as dimensões são gigantes. Então, um estado de mais de 900 mil quilômetros quadrados. Então, dependendo da região, a janela climática favorece muito a realização das duas safras. Isso não ocorre em todo o estado de Mato Grosso. Então, em regiões você consegue perfeitamente plantar a soja de forma precoce, colher no final de dezembro e em janeiro já está plantando algodão de segunda safra, que é uma janela de plantio excelente. Até o final de janeiro, primeira semana de fevereiro, você pode produzir algodão com segurança. Agora, a partir daí, você pode ter alguns riscos. Então, se em algumas regiões as chuvas atrasam, você atrasar o plantio de soja e você tiver que vir com algodão na sequência, você tem algumas restrições. Então, isso acontece safra a safra, é um estudo que tem que ser feito por cada produtor de cada região. Realmente, hoje, mais de 80% do algodão, que é a cultura principal dos cotonicultores é plantado em segunda safra, mas
aqui no Mato Grosso,
no estado de Mato Grosso.
Ah, certo.
Mas é um desafio muito grande, porque é o que você falou, as janelas climáticas são apertadas, e para que isso dê tudo certo, exige uma atenção muito grande. E se, por exemplo, você não conseguiu semear o seu algodão, a sua soja, até o prazo previsto em outubro, você tem que provavelmente decidir se você vai ou não plantar algodão naquela área. Muitas vezes até o produtor deixa de investir na soja e já planta em janeiro o algodão diretamente, abrindo mão de alguns talhões de soja que ficaram atrasados, porque não daria tempo para que o algodão fosse cultivado com qualidade.
E quando
isso acontece pontualmente, mas acontece.
E quando a gente fala dessa janela, é questão de 15, 20 dias, isso já pode afetar totalmente.
Totalmente. Quer dizer, uma coisa é um algodão semeado até a primeira, segunda semana de fevereiro. Às vezes, um algodão semeado a partir da segunda quinzena de fevereiro, se ele enfrentar um déficit hídrico a partir de abril, por exemplo, as chuvas parem praticamente no final de abril, ele não atingirá os padrões de qualidade e o volume de produção esperado. Então, esses 15, 20, 30 dias de diferença podem lá na frente fazer uma diferença entre a rentabilidade e a qualidade obtida ou o insucesso da cultura. Então, o risco é alto.
Sérgio, você falou sobre vários desafios, a questão do crescimento da área constante no Mato Grosso, formação de pessoas capacitadas, a questão da conectividade, do uso da tecnologia. Você entende que o produtor rural, ele estando nessa parceria junto com vocês, seria essa a principal parte que cabe a ele? O IMA tem feito a parte de vocês nesse estudo da tecnologia, no que pode ser feito para melhorar a qualidade da fibra. E o produtor que está lá, como que ele pode contribuir da melhor forma possível para que essa seja uma caminhada conjunta, né? Para que ele possa também estar contribuindo com esse desenvolvimento do que está sendo feito dentro do projeto da qualidade. É esse apoio à formação de pessoas? É esse desenvolvimento da questão do FIT?
Eu acho que eu entendi talvez a pergunta da principal Natália. Natália, veja o seguinte. Pesquisa é uma atividade de risco, mas eu achei interessante, eu gosto da palavra que você utilizou, pesquisa é investimento. Nem toda pesquisa vai chegar a sucesso em todos os seus aspectos. Tem pesquisas que não vão atingir os resultados esperados, mas se você não investir na pesquisa, com certeza você não vai ter nenhum resultado.
Verdade.
Então, você, mesmo sendo um investimento de risco, as pessoas não fazem investimentos de riscos em uma série de atividades econômicas? Fazem, almejando o retorno econômico. Uhum. A pesquisa também tem que ter o lado econômico. Por exemplo, um material desse que atingiu o sucesso esperado, ele responde a outros materiais que, infelizmente, não conseguiram o mesmo sucesso para outras iniciativas. Então, essa visão de que se você não faz um investimento em pesquisa, você não consegue estar competitivo no mercado, porque as empresas todas que trabalham nas cadeias produtivas das culturas principais de grãos e fibras no país, né, que aí estou falando de fibra, também tem a parte florestal, de celulose, né, soja, milho, etc. Quer dizer, hoje poucas dessas empresas são brasileiras. Então, essa questão que você falou da tropicalização, da necessidade de adaptação ao agroecossistema brasileiro, principalmente nas regiões mais quentes, como é o estado de Mato Grosso, com um diferencial, nós temos proximidade com floresta amazônica, Pantanal, uma área de cerrado muito produtiva. Então, essa condição é desafiadora. Então, a gente já teve a oportunidade de ver, inclusive, fabricantes de máquinas, né? Falaram, nenhum estado do mundo, não é? Do Brasil, expõe o nosso maquinário a essas condições de tanta exigência, né? Utilização tão intensa num período tão curto, quer dizer, em uma safra em Mato Grosso, uma máquina exigida no seu limite, que não acontece nos Estados Unidos, na Austrália, em nenhum lugar do mundo. Então, e aí o fabricante se assusta, por quê? Porque, logicamente, o material exposto a uma exigência maior, ele também vai apresentar riscos maiores de quebras, de problemas. Então, assim, os desafios de Mato Grosso, como foi colocado, de escala, de volume plantado, de duas safras consecutivas dentro do mesmo calendário agrícola. Então, tudo isso requer uma pesquisa pujante, requer uma pesquisa que tem investimento, que consiga contribuir com parcerias, logicamente, não de forma isolada. Acho que a característica da AMP e do IMA é construir essas parcerias nacionais e internacionais e contribuir efetivamente para a sustentabilidade da produção no estado. Porque o sistema é integrado, quer dizer, o produtor de algodão também produz soja, também produz milho, também cria bovinos, também tem uma diversificação de culturas. Então, esse produtor, ele cada vez mais enxerga a necessidade de o seu sistema ser sustentável. E para isso ele tem que ter boas práticas do ponto de vista ambiental, boas práticas do ponto de vista do aproveitamento do seu maquinário, da sua logística, de todas das suas tecnologias de aplicação, da sua redução dos impactos ambientais em relação a agroquímicos. Tudo isso é, cada vez mais vai ser o norte da agricultura no estado de Mato Grosso.
Sérgio, você fala assim com muita propriedade sobre o território de Mato Grosso. Houveram desbravadores aqui, pessoas no qual abriram muitos piquetes aqui à mão e que foram verdadeiros desbravadores sobre a cotonicultura. Eu pergunto a você, nesse aspecto qualidade, nesse aspecto de plantio, o algodão dá para qualquer pessoa plantar ou não é para qualquer tipo de pessoa? Qualquer tipo de pessoa. Eu chegar hoje aqui, eu quero plantar algodão, eu resolvi ganhar um dinheiro, está dando muito, eu quero plantar algodão. Eu estou, de repente, arriscando porque não tenho experiência, porque o algodão só se paga com algodão, não se paga com outra cultura, e sem contar do valor. Como é que você avalia isso?
É, das culturas anuais, o exemplo que você deu é muito importante. Talvez seja a cultura que o maior custo de produção por hectare e a maior especialização esteja na cultura do algodão. Quer dizer, desde a semeadora, a colhedora, o beneficiamento, são máquinas exclusivas para algodão. Então, a partir do momento que você resolve entrar no algodão, se você não plantar a próxima safra, você vai ficar com uma infraestrutura enorme, ociosa, porque ela não vai ser aproveitada para outras culturas. Então, essa escolha do algodão, ela tem que ser muito consciente, porque realmente é um investimento muito alto. Não é para qualquer um, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista do manejo da cultura e da tecnologia necessária. Agora, qual que é o ponto positivo? Para aqueles produtores, ou que já produziram algodão, ou que estão num alto nível de produção de outras culturas e que resolvem entrar no algodão, você vê que a AMPA representa 100% dos produtores de algodão de Mato Grosso. Então, ela abraça esses produtores que entram. Justamente, você viu esse trabalho que foi feito com os novos da região do norte, do eixo da 163, participar não só da parte técnica da produção no campo, mas também depois enxergar o consumidor final, o relacionamento com os compradores, com as trades, com a exportação. Então, essas participações, elas permitem que as pessoas sejam inseridas com condições de ter sucesso nesse desafio. O desafio é muito grande, mas aqueles que vierem conscientes e buscarem o apoio da associação, eles terão grande possibilidade de sucesso se atenderem aos requisitos que são apresentados a esses novos produtores.
É, e para aqueles que tiverem mais curiosidade, queiram conhecer um pouco melhor sobre o trabalho da AMPA e também do IMA-MT, eles possuem website, redes sociais, busquem informações, existem várias publicações compartilhadas por eles na internet. E Sérgio, dos resultados obtidos do projeto de qualidade, quais são os meios que vocês costumam utilizar para divulgar isso para o produtor, para os gerentes de fazenda, para as equipes?
Isso é aberto?
Como que é feito esse trabalho? Os resultados são acessíveis a qualquer um? Existe uma plataforma local? Como que...
É como você bem lembrou a questão do nosso site, quer dizer, todas as publicações técnicas, elas permanecem disponíveis, quer dizer, os materiais que foram produzidos, por exemplo, sobre pegajosidade, que permanecem atuais, embora publicados alguns anos atrás, eles estão lá. Se você acessar e clicar, você baixa o PDF da circular, ele está permanentemente publicado e disponível. Quer dizer, a gente sempre está reforçando isso porque as pessoas mudam nas fazendas, entram novos colaboradores. Então, assim, esse banco de dados que o IMA construiu e que a AMPA apoia a sua permanência, ele está... Todas as publicações relevantes do IMA, circulares técnicas, tudo isso, os manuais, todos eles permanecem disponíveis na internet. Quer dizer, você não consegue, às vezes, fisicamente ter o impresso, mas o digital está lá presente, sem custo nenhum, disponível 24 horas.
O valor do projeto agregado ao setor, ele só existe se for aplicado. Né? Se o produtor, se sua equipe
acessar
colocar em prática, né? Colocar em
prática,
utilizar aquilo que vocês tanto trabalho, toda a sua equipe de pesquisadores de campo tem trabalhado. Então, aqueles que quiserem acompanhar, que possam divulgar para suas equipes ou vocês próprios que queiram ler, a forma mais prática e atual de ter acesso à informação é através dos manuais e dos informativos das circulares publicados pelo IMA.
Perfeitamente. É, inclusive, muitos desses materiais, nem todos, que alguns são muito específicos para as condições de Mato Grosso, mas muitos deles, inclusive, são aplicáveis para as realidades dos outros estados. Uhum. A gente convive com outros produtores, tudo isso, e a gente sempre recomenda que existe muito material produzido e desenvolvido pela AMPA e pelo IMA que são de grande relevância para a cotonicultura nacional. Né?
Isso. Então, para aqueles que tiverem interesse, acessem o site, busquem as informações.
Manual de boas práticas, manual de qualidade. Tudo isso.
Qual é o endereço do sítio para que as pessoas fiquem do IMA, né? Para anunciar as pessoas aqui, porque nós temos ouvintes no mundo inteiro, né?
É o www.imamt.com.br. E tem um site da AMPA com informações institucionais sobre o algodão do Mato Grosso, que é o www.ampa.com.br. Para objetos, informações de projetos especificamente, não só do Mato Grosso, como de outros estados, nós temos o site do IBA, que é o www.iba-br.com. Nós estamos sempre compartilhando informações sobre os projetos do algodão, projetos do IMA, de todos os outros estados apoiados pelo Instituto Brasileiro do Algodão. Nós divulgamos episódios como esse do podcast para que vocês possam realmente ter acesso, porque tudo isso realmente só tem validade se nós transformarmos em conhecimento. Os dados precisam ser trabalhados para que virem informação e as informações precisam ser compartilhadas para que elas virem conhecimento, né, para que o trabalho nosso realmente não seja em vão.
Então eu vou aproveitar, Sérgio, te pedir também para deixar o seu e-mail aqui, se caso as pessoas queiram fazer perguntas também em todo o Brasil e do outro lado do mundo, que esse mundo hoje da tecnologia, conectividade com o mundo, de repente alguém quer fazer uma pergunta especial a você sobre qualidade do algodão brasileiro, pode mandar um e-mail para que sítio?
Vamos lá, sgdutra.sc@gmail.com, que esse é o e-mail que eu utilizo em todos os lugares do país, a qualquer momento, sempre pronto a responder qualquer tipo de pergunta.
Então tá bom, e mais uma vez só reforçando, se você estiver ouvindo o nosso podcast em qualquer lugar do mundo, manda um recado para a gente de onde você está ouvindo. Sérgio, muito obrigado, você é uma simpatia de pessoa e trouxe um enriquecimento muito grande a essa entrevista com a qualidade daquilo que você realmente cuida, que é a qualidade do algodão brasileiro.
Nós é que agradecemos a oportunidade e parabéns pela iniciativa.
Obrigada, Sérgio. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Obrigada por mais um episódio do IBA Podcast.
Participe, comente, divulga. Afinal de contas, você faz parte do IBA, Instituto Brasileiro do Algodão.